A cúpula e o edifício principal do Senado, no Palácio do Congresso Nacional, ficaram iluminados nessa noite com a cor roxa. É uma homenagem ao Dia Internacional da Conscientização sobre a Epilepsia, o Purple Day, Dia Roxo em inglês. A data é para chamar a atenção da sociedade para combater o preconceito contra quem tem epilepsia, doença causada por uma alteração dos sinais cerebrais e que pode causar desmaios, contrações dos músculos e respiração ofegante. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Li Min, chefe do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Dr. Li Min, muito bom dia.
Muito bom dia.
Doutor Min, a página do Senado que deu a notícia sobre o Purple Day explicou que a cor roxa foi escolhida em alusão às lavandas, por ser uma flor ligada ao sentimento de isolamento de quem tem epilepsia. O isolamento social, não por causa do coronavírus, é uma característica de quem tem a doença?
Infelizmente, é uma característica imposta pela sociedade, que ainda enxerga a epilepsia com muito preconceito. Isso faz com que a vida das pessoas que têm epilepsia e seus familiares sejam muito, muito difíceis. Daí da necessidade de criarmos um mecanismo, campanha de conscientização sobre milhões de brasileiros que têm alguma forma de epilepsia, para que elas possam sentir acolhidas, parte de uma sociedade diversa e plural.
E como é que seria esse acolhimento? Por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha... Quem é leigo no assunto já pensa logo na convulsão, né? A pessoa está na rua, está na escola, está no trabalho e tem uma convulsão. Como é que seria, doutor Min, esse acolhimento?
Então, esse acolhimento começa o número um, né? Saber que a pessoa que está tendo uma convulsão, né? Essa famosa crise generalizada, que os médicos falam, que é uma das formas de epilepsia, e que é uma pessoa, né, que a gente precisa ajudá-la. Né? Então, muitas vezes, essa pessoa é cercada por mitos, crenças e imaginação da população de que ela possa estar sendo possuída por um espírito maligno. Não. A gente sabe que hoje, no século XXI, a convulsão, a epilepsia tem como causa um transtorno da atividade cerebral de uma forma transitória. Então, a gente precisa acolher essa pessoa, número um, como um ser humano. E aqui é importante, né, diante de uma pessoa em convulsão, saber o que fazer. Porque a gente ainda observa, escuta, recebe relato das mais diversas atividades, ações, que mais atrapalham do que ajudam. Então fica aqui um ponto importante de como ajudar essa pessoa. Número um, mantenha-se calmo, chegue perto da pessoa, apoie essa cabeça da pessoa com as suas mãos, mesmo se tiver uma coisa macia, uma blusa, você pode colocar embaixo, para acomodar a cabeça da pessoa, tente virá-la, né, essa pessoa um pouquinho de lado, para que a saliva que acumula na boca não acabe afogando a pessoa. E às vezes a pessoa em convulsão pode vir a passar mal, né, e a vomitar. Então, assim, evite que a pessoa engasgue. Né? Isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é manter-se calmo. Então, eu sei que a convulsão assusta, mas isso é um ponto importantíssimo, pois ali que a gente vê, começa toda a trajetória do preconceito, porque o preconceito, ela tem nas suas raízes o medo do desconhecido. Se a pessoa que está acudindo, ela expressa o medo, ela está sinalizando às diversas pessoas que estão no seu redor, de que, opa, se trata de uma coisa que realmente eu preciso ficar preocupado, assustado. Então, se a pessoa que está conduzindo, ajudando esse indivíduo, né, essa pessoa em convulsão, se manter calmo, vai ajudar a trazer um senso de normalidade. E aqui agora um ponto importante, porque daí começam a surgir as sugestões diversas, que não devem ser feitas. Então, fala, olha, coloca uma coisa na boca que a pessoa vai engolir a língua. Isso não acontece, pessoal. A pessoa em convulsão não vai engolir a própria língua. O que acontece é que a língua é um músculo e durante essa fase da convulsão existe uma contração generalizada dos músculos do nosso corpo. Isso inclui a língua. Então, a língua fica lá encolhidinha, contraída, mas ela não causa com que a pessoa fique roxa, né? Muitas pessoas falam, ah, ela fica roxa porque a língua está sendo engolida. Isso não é o caso. Então, não coloque nada na boca da pessoa, não dê nada para a pessoa cheirar, não passe álcool, né? Porque muitas pessoas, ah, passa álcool e acontece o desastre, caiu um álcool no olho da pessoa, queimando a córnea. Então, não faça isso, né? Porque não ajuda. E é importante nessa hora também, começar a olhar o tempo que passa, porque em geral a crise dura segundos a poucos minutos. Eu sei que parece que dura uma eternidade, mas é importante você olhar no relógio e ter, digamos, esses minutos bem definidos. Porque se a crise realmente ela prolongar, adentrar num espaço de mais de 5 minutos, opa! Esse caso está entrando para uma situação que precisa de atenção médica para ir num pronto-socorro, numa urgência. E realmente precisa ir porque tem pouca chance das crises pararem espontaneamente. Caso contrário, se a pessoa não tenha se machucado durante a convulsão e sabidamente tem epilepsia, né, e você está lá realmente acolhendo, porque agora vem a parte que também a gente vê que é importante. E você imagine, você acabou de ter uma crise, daí de repente você se depara com um mundaréu de pessoas que estão ali com um olhar ali para você, há de se sentir, né, que a pessoa ela pode se sentir se constrangida. Daí é importante se acolher, olha, você acabou de ter uma convulsão, né, você está tomando remédio certinho ou não, né? Acolher essa pessoa para que ela não se sinta constrangida, né, de ter tido uma convulsão, né, e orientar que ela precisa procurar ajuda médica, acompanhamento. Se a pessoa se machucou, né, e se a crise tiver mais do que 5 minutos, sim, essa pessoa precisa ser removida para um pronto-socorro, numa urgência que em vários lugares do país temos um serviço móvel de remoção, que é o SAMU, que é o número 192, né? E precisa discar esse número para que possa ser atendido. Caso contrário, não há uma necessidade de que a pessoa tenha que ser levada para um pronto-socorro. Então, esse é um ponto importante, Adriano, de a gente estar falando, porque a gente vê que existe ainda uma parcela muito grande da população que não sabe prestar os primeiros atendimentos, né? E quando prestam, no afã de ajudar, mas sem o conhecimento, acabam mais prejudicando do que, né, realmente fazendo a coisa correta.
Muito interessante, muito bons esses esclarecimentos, doutor Limin, exatamente porque hoje é um dia de conscientização, né? A data de hoje é focada na conscientização para as pessoas entenderem a questão e como ajudar. Manter a calma, primeiro passo, né, doutor? Manter a calma e também cuidado com a cabeça, né, da pessoa, né, para a pessoa se sentir ali amparada e tal, né? E realmente combater os preconceitos. Evidentemente, doutor Min, que hoje o foco é na conscientização para evitar o preconceito. Agora, eu queria que o senhor falasse brevemente sobre como é que está o tratamento da epilepsia, porque muito tem se falado, né, no canabidiol, que é um composto que faz parte da planta popularmente conhecida como maconha. Como é que está a pesquisa com canabidiol? Como é que está o acesso de pacientes ao canabidiol? Quando é indicado? Como é que está essa questão?
Então, muito boa pergunta, até eu gostaria de fazer um contraponto com a situação que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus, né? Que todo mundo está aí sendo colocado em prova essa situação que estamos e também as pessoas com epilepsia. Então, fazendo um panorama geral, a ciência ela avançou muito, digamos, em questões de tratamento a pessoas com epilepsia com medicações, né? para você ter uma ideia, hoje nós temos um número muito grande de substâncias que são ativas para controlar, tratar pessoas com epilepsia. Inclusive, no Ministério da Saúde, nós temos as medicações principais, ditas as básicas, essenciais, e que estão na lista, né, das medicações do Ministério da Saúde, bem como nós temos uma lista que é mais ampliada, que contém algumas medicações que é mais novas, ditas de alto custo, e que também podem ser acessíveis para a população de uma maneira geral. Mas o que acontece, Adriano, que tanto que é um problema mundial, global, de que os pacientes com epilepsia ainda não recebem um tratamento adequado por uma razão, por N razões, né, que a gente não cabe aqui discutir. Para você ter uma ideia da magnitude, calcula-se que mais ou menos 80%, pega 80 de 100 pessoas que têm epilepsia, que estão tendo crises aí, 80 dessas pessoas não estão recebendo o tratamento adequado. É um número, assim, absurdo. É absurdo, é realmente surreal, mas, infelizmente, é a realidade. Daí a pessoa pergunta, tem alguma consequência? Tem, porque a pessoa se machuca e quando as pessoas não controlam suas crises, tem, elas podem ter um risco maior de vir até de falecer. Então, realmente, é uma doença grave e que o tratamento ela é muito importante para se controlar as crises. Daí você vai se perguntar, né? E o remédio, esses que estão aí, que o Ministério da Saúde ela distribui junto com as unidades básicas de saúde aí em vários municípios no Brasil. Essas medicações, essas substâncias, esses remédios funcionam? Funcionam. Funcionam. A ponto de que, com uma dessas medicações que tem na unidade básica de saúde, eu consigo, né, controlar crises de pacientes com epilepsia em até 70%. Então, você veja só que coisa paradoxal. Nós temos medicações nas nossas unidades básicas de saúde que potencialmente poderiam controlar 70% das crises com, né, das pessoas com epilepsia, só que nós temos uma inversão, que a grande maioria ainda não estão recebendo tratamento.
É realmente complicado.
Então, esse é um ponto que é importante salientar, de que o tratamento existe, que ela funciona. É que preciso agora ser articulado em várias cidades de que os pacientes podem ser tratados de uma maneira eficiente, eficaz, né, e com segurança. Daí, infelizmente, tem uma parcela, Adriana, dos 30%, né, de que o remédio ela não consegue controlar na sua totalidade. E aqui a gente abre para outras modalidades de tratamento, aí inclui a possibilidade de tratamento na base da cirurgia, de que hoje o Brasil ela é um dos grandes expoentes em termos de tratamento cirúrgico para as epilepsias, e também o outro possibilidade que é, em alguns casos de epilepsia de difícil controle, né, essa parcela de pessoas que não respondem à medicação, de uso de dietas cetogênicas, né, bem como o uso de alguns estimuladores elétricos, né, em alguns casos bem selecionados. E no caso que você está perguntando, canabidiol, ela se vale para esse grupo das pessoas que não respondem a medicações que estão aí disponíveis, que não são candidatos a tratamento cirúrgico, que realmente não tem a possibilidade de controle das crises. E o que nós temos visto e que a ciência tem mostrado, em alguns ensaios clínicos, sobretudo em crianças, né, que são uma parcela de pessoas aí da sociedade que tem epilepsia de difícil controle, canabidiol tem sido um grande divisor da água, né? Então, para algumas, aí digo algumas, porque também ela não é 100%, né? Tem que entender isso, que para algumas crianças em que fizeram uso, nós temos visto resultados realmente impressionantes e animadores, a ponto de que é uma medicação, né? A gente precisa entender que é uma medicação, que ela pode ser colocada junto com o rol, digamos, das possibilidades terapêuticas para as pessoas com epilepsia.
Okay.
Então, ela precisa ser prescrita por médicos para também fazer o acompanhamento. Toda a substância, todo o medicamento, ela precisa ter esse acompanhamento que é importante. E agora, Adriano, só para aproveitar também,
sim,
a questão da pandemia. A pandemia tem feito com que muitos dos pacientes com epilepsia elas não têm acesso ao seu acompanhamento médico. E isso tem trazido uma preocupação muito grande, porque precisa de acompanhamento médico, precisa de fazer o uso da medicação de uma maneira regular. E aqui está uma preocupação, porque nem todas as pessoas conseguem renovar as suas receitas para que possam continuar no seu tratamento. E a preocupação é, quando você para o tratamento para a epilepsia, você expõe esses pacientes a um risco de vir a ter crises. E muitas vezes pode vir a ter crises maiores, levando aquele quadro que eu falei de crises prolongadas, o que a gente chama de estado de mal epilético, e que, nesse caso, esse paciente precisa ser removido para um pronto-socorro.
Okay.
E que a gente sabe que hoje o pronto-socorro é uma situação
muito
que está muito limitado, né? E
verdade.
Isso que é verdade.
Doutor Li Limin, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, muito esclarecedora essa entrevista na data de hoje, o Dia Mundial de Conscientização em relação aí à epilepsia. Muito obrigado ao senhor pela entrevista. Um bom dia.
Bom dia.